Pensa na seguinte cena. Uma mega igreja recebendo milhões em doações via Pix num único domingo. Ou, sei lá, um partido político movimentando fortunas durante uma campanha eleitoral. A primeira reação de quase todo mundo que acorda cedo e paga uma carga altíssima de tributos é tipo um misto de confusão e muita revolta.
Sim, é supernatural sentir isso.
Né? Fica sempre aquela pergunta solta no ar. Por que essas instituições não pagam impostos como o resto da população? A sensação imediata é de que tem um erro grave no sistema, sabe? Um privilégio injusto ou um grande favor político rolando nos bastidores.
É o que parece mesmo, olhando de fora.
Pois é. Mas olha, vamos destrinchar isso. O nosso objetivo, com a análise aprofundada de hoje, baseada nas anotações jurídicas sobre imunidade tributária, é virar essa ideia de cabeça para baixo. A missão aqui é descobrir que o governo abrir mão desse dinheiro não é tipo um acidente, uma falha na Matrix.
Definitivamente não é um esquecimento.
Exato. É um escudo intencional, um escudo projetado pela própria Constituição para proteger direitos fundamentais. Então, para quem está ouvindo e sempre teve essa dúvida, a gente vai ver que as regras não são um cheque em branco.
E o ponto de partida para a gente entender esse escudo é compreender a força dele. Essa proteção que a gente chama de imunidade tributária não é um simples puxadinho na lei. Não é tipo uma isenção provisória que um governante de plantão pode simplesmente dar e tirar quando bem entender. Ela é o que o direito chama de cláusula pétrea.
Cláusula pétrea.
Isso, ou seja, é uma barreira de concreto armado lá na fundação da Constituição. O Estado é literalmente proibido de sequer criar impostos sobre certas pessoas, instituições ou bens.
Caramba!
É uma proteção tão forte que o núcleo dela não pode ser abolido, sabe? Nem mesmo se o Congresso Nacional quiser passar uma lei comum nova.
Mas espera aí, tem um detalhe vital logo de cara que as fontes mostram. Essa barreira de concreto é contra impostos, né? Não é tipo um passe livre contra absolutamente qualquer tipo de cobrança do governo.
Perfeito, a distinção é fundamental. O Estado tem várias gavetas diferentes para arrecadar dinheiro, e a imunidade tributária que a gente está explorando hoje tranca apenas a gaveta dos impostos.
Ah, tá.
A gente está falando daquelas fatias sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre a circulação de mercadorias. Entram aí o imposto de renda, o IPTU de um imóvel, o IPVA de um veículo.
E até os novos, né, da reforma tributária.
Exatamente. Entra também o IBS e a CBS. Mas a barreira não cobre serviços específicos ou melhorias. Quer dizer, não é de graça.
O que significa que se a prefeitura decidir asfaltar a rua inteira na frente de uma igreja e cobrar uma contribuição de melhoria porque o imóvel passou a valer mais, a fatura vai chegar para eles.
Vai chegar e tem que pagar.
Se tiver uma taxa para emitir um alvará de funcionamento ou taxa de lixo, a conta também tem que ser paga. O escudo protege a existência da instituição, não dá direito a usar o serviço do Estado de graça.
Exato. E a grande questão que guia a nossa conversa é: por que abrir mão de bilhões em impostos?
É a pergunta de US$ 1 milhão.
Né? Qual é a lógica de blindar o patrimônio de algumas instituições? A resposta começa pela proteção mais instintiva que existe: a liberdade de crença. O direito de acreditar no que quiser, sem que o Estado use os impostos para sufocar essa fé. E é isso que fundamenta a imunidade dos templos.
A Constituição cria uma regra específica para blindar o patrimônio, a renda e os serviços de qualquer entidade religiosa. E isso responde àquela dúvida clássica sobre o dízimo.
O famoso dízimo.
É, as doações dos fiéis, aquele dinheiro que entra na sacola durante o culto, isso tudo está protegido. Não tem imposto de renda sobre esse valor. Mas a imunidade tem uma trava de segurança.
Tem, e é uma trava essencial.
O dinheiro pode entrar livre de impostos desde que seja usado na atividade religiosa. E aqui a gente entra num território muito curioso da lei, porque tem umas situações do dia a dia que parecem cruzar a linha do que é religião e do que é comércio, sabe?
Ah, o limite entre essas duas coisas gera muitos debates, com certeza. Imagina, por exemplo, que uma igreja construa um prédio anexo ao templo e decida alugar salas comerciais para terceiros.
Sei.
Uma das salas vira tipo uma padaria e a outra vira um consultório de dentista. Ou então a instituição decide abrir um estacionamento rotativo pago no terreno do lado.
Mas espera aí, se uma instituição religiosa decide abrir um estacionamento pago ao lado do templo, isso não seria uma concorrência desleal com o estacionamento da esquina?
É o que todo mundo pensa.
Porque assim, é literalmente um negócio operando sem pagar imposto, enquanto o cara da esquina tá pagando uma fortuna de tributos, né? A padaria aloprédio da igreja também ajuda a gerar uma renda que fique mule.
Aos olhos do cidadão comum, parece comércio puro. Mas olha, a regra de ouro que o sistema jurídico aplica aqui é de uma lógica muito pragmática. A condição mais importante nas fontes é que não importa como o dinheiro entra, mas para onde ele vai.
Para onde vai?
Isso, é a regra do reinvestimento. Se ficar provado que cada centavo do aluguel da padaria ou do lucro do estacionamento foi revertido para a finalidade da instituição, a imunidade continua valendo.
Tipo pagar a luz do templo ou sustentar um orfanato da igreja?
Exato. Reverteu para a finalidade, manteve a imunidade. Essa proteção visa garantir a subsistência da liberdade religiosa, não enriquecimento de ninguém. Se o Estado cobrasse imposto do estacionamento que financia a obra social, ele estaria estrangulando a capacidade daquela religião existir na prática.
Faz todo sentido. E tem um detalhe que eu achei incrível nas fontes. Essa proteção é tão focada na atividade que ela se aplica até se a igreja funcionar num imóvel alugado.
Uhum, o STF já pacificou isso.
Se o contrato jogar o IPTU para inquilino, o templo não paga o imposto, mesmo o prédio sendo de um terceiro. É muito forte.
A lógica é blindar a operação toda. E se a Constituição blinda de forma tão forte a crença, ela percebeu que precisava estender uma proteção parecida para como as pessoas se organizam para viver em sociedade, sabe?
Sim.
Isso leva a gente para o segundo grande grupo protegido, que são os partidos políticos, os sindicatos e as instituições de educação e assistência social.
Perfeito. Mas para esse grupo, a exigência da Constituição vem em letras garrafais, né? Elas precisam ser sem fins lucrativos. E acho que é aí que a galera se confunde.
Nossa, essa expressão é a que mais causa confusão no senso comum. Quando a gente ouve sem fins lucrativos, a imagem que vem na cabeça é de uma instituição pobrezinha, quase pedindo esmola, que não pode cobrar por nada.
Exatamente.
Mas o conceito real das fontes é bem claro. Pode ganhar dinheiro, e muito dinheiro, mas não pode lucrar no sentido corporativo. Pensa numa grande escola particular, daquelas com mensalidades altíssimas. Ela arrecada milhões.
É uma máquina de fazer dinheiro.
Sim, mas o truque é que esse dinheiro não pode ir para o bolso de um dono. O saldo milionário tem que ser injetado de volta na própria escola.
Tipo, comprar computador, construir ginásio, pagar bem os professores.
Exato. O que quebra o escudo da imunidade é distribuir esse dinheiro como lucro ou dividendo para diretores ou sócios. No momento que distribui lucro pessoal, ela vira uma empresa comum e passa a pagar todos os impostos retroativamente.
E a imunidade é da pessoa jurídica, né? O partido político não paga imposto de renda sobre o fundo partidário, mas se o presidente do partido recebe um salário lá dentro, pelos serviços dele, ele, como pessoa física, vai declarar e pagar o imposto dele normal.
Sim, o escudo não passa para o indivíduo.
Agora, tem uma pegadinha nas fontes sobre isso que eu achei genial. Espera aí, as fontes dizem que sindicatos têm imunidade. A gente pensa logo no sindicato dos professores, dos metalúrgicos. Mas e os sindicatos gigantescos de donos de indústrias?
Ah, excelente ponto.
O sindicato do agronegócio, dos banqueiros. Eles também ganham esse benefício de bandeja do governo?
O que é fascinante aqui é que o texto constitucional foi desenhado com uma precisão cirúrgica para evitar isso. O macete essencial do material é que o sindicato patronal, que é o sindicato das empresas, não tem imunidade.
Nossa.
O escudo cobre única e exclusivamente o sindicato dos empregados dos trabalhadores.
Quer dizer, a lei protege apenas o lado mais fraco. O Estado meio que escolhe um lado.
Sim, e escolhe de forma muito consciente, viu? O Estado entende que a relação de trabalho é desequilibrada. O trabalhador precisa de uma força extra para se reunir e lutar por condições melhores.
E o dono da fábrica já tem o capital.
Exato. As corporações já têm a força do dinheiro. Não precisam que o Estado abra mão de impostos para elas se organizarem.
A lei nivelando o jogo. E falando em ajudar quem precisa, a assistência social tem um superpoder tributário, né?
Tem. A assistência social sem fins lucrativos, tipo as santas casas e os orfanatos, vai além. A gente falou que a imunidade barrava só os impostos, certo?
Certo.
Mas para elas, a Constituição abre uma exceção monumental e isenta também das contribuições sociais.
Contribuição Previdenciária Patronal, CSLL.
Isso. O governo isenta esses encargos pesados porque essas entidades estão fazendo trabalho que, no fim das contas, seria obrigação do Estado fazer.
É, o Estado fala, tipo, já que vocês estão segurando a bronca e atendendo o pessoal de graça, eu vou tirar o peso das taxas para vocês focarem no paciente.
Exatamente. É uma parceria de sobrevivência. Mas olha, até aqui a gente estava falando de proteger quem está agindo. A igreja, o partido, a escola. Só que chega um momento em que o padrão muda. O foco passa da pessoa para o objeto.
É a tal da imunidade objetiva. Porque a lógica é, de que adianta proteger a escola se o livro custar o olho da cara por causa de imposto, né?
Perfeito. A imunidade recai sobre o veículo do conhecimento, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão deles. E até o filme fotográfico entra nessa. E o macete muda totalmente. Não importa quem vende, importa o que é.
Então, se uma mega corporação de varejo com ações na bolsa decide vender um livro de literatura, não vai ter um imposto específico sobre o livro. O governo não liga para o lucro da loja nesse caso, porque o objetivo é o livro ser barato para a população.
Baratear o acesso à cultura e informação, esse é o alvo supremo.
E a lei foi se atualizando, né? Hoje vale para e-book, para o Kindle, formatos digitais. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até um pouco bizarra.
Ah, linha de corte.
É, pensa comigo. Se eu compro um e-book na internet, ele é imune. Se eu compro livro de papel na livraria, é imune. Mas a impressora industrial gigantesca que a editora importa para fazer o livro de papel não é imune.
Não, não é.
Porque a lei protege o papel em branco, mas não a máquina que coloca a tinta nele. A máquina não é essencial para o livro existir.
Filosoficamente, sim, é essencial. Mas o direito tributário opera na realidade implacável da fiscalização, sabe? É controle de fraude puro. Um livro pronto ou um rolo de papel jornal, o fiscal da Receita olha e sabe exatamente o que é. Mas uma impressora rotativa de última geração é genérica.
Ela imprime o livro de poesia, mas também imprime o panfleto comercial do supermercado.
Exato. Se o governo desse imunidade para a máquina, ia ser o paraíso das fraudes. Uma gráfica ia importar milhões em equipamentos sem pagar imposto dizendo que ia imprimir literatura.
Ia usar 90% do tempo para imprimir caixa de cosmético e outdoor que pagam muito imposto.
Com certeza. O fiscal ia ter que morar dentro da gráfica para checar minuto a minuto. Para evitar esse caos, a lei foca estritamente no veículo final de difusão de conhecimento e no insumo básico que é o papel.
Máquina paga a conta normal. Faz sentido. E essa divisão entre o que é criação e o que é processo industrial leva a gente para as regras mais restritas de todas, que é a imunidade musical.
Uma regra mais recente, feita para dar oxigênio para a cultura nacional e combater a pirataria. Aplica para videofonogramas, os CDs e DVDs de música brasileira.
Mas a limitação é crucial. Vale a pena para a mídia original, a primeira mídia. Quando a gravadora manda uma fábrica em São Paulo fazer 100 mil cópias em plástico para vender nas lojas, a magia acaba.
A replicação em massa é indústria pura. O esforço criativo do artista no estúdio está coberto pelo escudo. Mas a fábrica derretendo plástico não está fazendo arte, está fazendo manufatura. Então os impostos cobram com força nessa etapa de cópia.
É a separação clara de fomentar cultura versus taxar a fábrica.
Sim.
Mas aí, com toda essa complexidade das fontes de separar lucro de reinvestimento, livro de panfleto, arte de cópia de plástico, então tudo isso significa?
É o choque de realidade burocrática.
Né? Quer dizer que ter imunidade não significa viver escondido da Receita Federal.
Se a gente conectar isso com a visão geral, de jeito nenhum. É um pacto de confiança condicional. A regra de ouro burocrática e o lema da história é: não paga, mas declara.
Tem que guardar recibo de tudo?
Absolutamente tudo. O Estado abre mão de arrecadar, mas exige total transparência. A instituição imune deve emitir nota, deve manter contabilidade auditável, deve entregar as declarações.
Se não entregar uma declaração, perde o escudo e a cobrança volta com multa e juros.
É a Receita garantindo que ninguém está usando a religião ou a educação para lavar dinheiro. Exato. O Estado exige prestação de contas pesada para garantir que o dinheiro está indo para a finalidade correta. O sistema não é um simples favor de não pagar impostos.
Resumindo os nossos nuggets de conhecimento de hoje, a gente descobriu que as imunidades não são brechas acidentais, mas ferramentas constitucionais para proteger valores vitais da sociedade.
Sim, da fé ao fortalecimento dos trabalhadores.
Do barateamento do livro à valorização da música brasileira. Tudo amarrado à regra de que o dinheiro tem que servir ao propósito original. Nosso sistema tributário é o reflexo do que a gente valoriza.
Com certeza. E eu queria deixar um pensamento instigante para quem nos acompanha. A gente viu que a lei teve que suar para se adaptar e colocar os e-books na mesma prateleira dos livros físicos, né?
Uhum, deu trabalho.
Com o avanço rápido da inteligência artificial gerando conteúdo em segundos, ou congregações inteiras se reunindo em ambientes de realidade virtual no metaverso, como a Constituição vai definir o que é um livro literário ou um templo físico num futuro bem próximo?
É uma excelente pergunta. Será que um templo que só existe em um servidor hospedado no Japão vai ter patrimônio blindado no Brasil?
Pois é, as regras atuais vão conseguir acompanhar essas novas fronteiras?
É, o bicho vai pegar. Fica o questionamento para a mente curiosa de quem está ouvindo processar. A máquina de impostos está sempre correndo atrás da evolução humana. Muito obrigado por estarem com a gente em mais essa análise aprofundada. Até a próxima!